informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. O presidente do Governo Regional disse que o Executivo está a trabalhar em alternativas de promoção para responder ao vazio deixado pela Ryanair, que anunciou que iria abandonar a região no final de março.
Estamos a trabalhar para, isso sim, representar na economia, na boa economia do mercado, soluções que, na verdade, resolvam os vazios. E que encontremos as alternativas com estudo relativamente à promoção e à valorização de uma estratégia de promoção do destino turístico Açores, no que diz respeito quer a uma perspectiva de conhecimento dos mercados emissores que mais nos interessam, quer também na perspectiva daqueles que são os destinos concorrentes e competitivos com os Açores, para podermos ter uma definição mais racional, mais estratégica nesta promoção.
José Manuel Bolieiro falava à margem de uma reunião com a mesa do Conselho de Ilha Terceira em Angra do Heroísmo. Questionado sobre se houve algum retrocesso na decisão da Ryanair, quando faltam apenas algumas semanas para a data avançada pela companhia aérea de baixo custo para deixar de voar para a região, Bolieiro disse que não falava em nome da Ryanair nem de nenhuma outra operadora.
O que nós temos é uma estratégia de valorização da acessibilidade aos Açores. E estamos abertos a que, cada vez mais numa economia de tendência de mercado e liberal, podermos dar abertura a todos, e temos já muitos operadores a fazerem dos Açores, enquanto destino turístico, uma vantagem nas suas rotas. Mas não obrigamos nenhuma empresa. E as decisões das empresas são feitas para as próprias, e portanto eu não vou imiscuir-me nessa matéria.
Bolieiro reiterou que o Executivo vai continuar a trabalhar em estratégias de promoção, mas insistiu que é preciso fazer ajustamentos de mercado. Já o Presidente do Conselho de Ilha da Terceira, Marcos Couto, defendeu que numa economia liberalizada, os espaços vazios são sempre ocupados.
A Ryanair saiu dos Açores, ponto efetivo, há 2 anos atrás, quando reduziu a sua operação em 75%. Na altura, crescíamos todos da forma como crescemos e ninguém levantou drama nenhum sobre o abandono, a redução dos 75% da operação. Ou melhor, levantou-se algum nível de preocupação e já na altura tivemos a oportunidade de dizer que, no entendimento, e fomos provavelmente a única entidade que o fizemos, que o entendimento que tínhamos é que numa economia em crescimento como estava, e liberalizados, os espaços são sempre ocupados. E foi isso que aconteceu.
Os Açores registaram em janeiro uma redução de dormidas em alojamentos turísticos de 9,9% face ao período homólogo, sendo o quinto mês consecutivo em queda. O Presidente do Governo Regional saudou o impulso cívico dos açorianos, que criaram uma petição para reivindicar correções no subsídio social de mobilidade e garantiu estar em diálogo constante com o Governo da República.
Só tenho que saudar este impulso cívico e os cidadãos que subscrevem no seu objetivo, porque ajuda a uma compreensão sobre os efeitos que estas medidas têm, penalizando, obviamente, o acesso a esse direito que cumpre um princípio, para mim, é substantivo, o da continuidade territorial e de solidariedade, também da coesão territorial que pretendemos no país.
Uma petição subscrita por mais de 5.200 pessoas exige a suspensão da exigência de recibo para a atribuição do subsídio social de mobilidade na plataforma eletrónica criada recentemente para pedir o reembolso da passagem aérea nas ligações entre as regiões autónomas e o continente. Questionado sobre esta petição, José Manuel Bolieiro disse que o Executivo sempre se apresentou crítico da burocracia do subsídio.
Foi claro, sempre muito crítico em relação a opções que são muito mais burocráticas e que poderiam ter numa inspiração do que fizemos para a tarifa Açores, nas ligações interilhas, uma solução mais democrática, mais universal e mais amiga do acesso a este preço por parte dos cidadãos. E, portanto, continuo nessa vertente proponente a dar o bom exemplo da solução que encontramos para a tarifa Açores.
Questionado sobre se já tinha alertado a República para as dificuldades registadas no acesso à plataforma eletrónica, José Manuel Bolieiro disse que sim.
Sim, nós temos mantido um diálogo constante quer sob o ponto de vista crítico, de soluções que não são as mais favoráveis, quer também com propostas e ideias que possam ajudar a melhorar.
Confrontado com a eliminação de um teto máximo de 238 euros no preço das passagens aéreas, nas ligações das ilhas do Faial, Pico e Santa Maria ao continente, sujeitas a obrigações de serviço público, Chamano Bolheiro voltou a defender que os açorianos deveriam pagar apenas a tarifa de residente na aquisição da passagem.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Executivo Açoriano defendeu que Pedro Catarino, representante da República para a região nos últimos 15 anos, representou a autonomia e os interesses dos Açores.
Sempre senti que esta missão foi cumprida mais como representante da autonomia política dos Açores, do povo açoriano e dos interesses e do valor geopolítico e geoestratégico dos Açores na República, de que propriamente um representante da República que se impõe no povo dos Açores e na autonomia política.
O chefe do Executivo açoriano falava na Ilha Terceira, à margem de uma apresentação de cumprimentos de despedida de Pedro Catarino, que desempenhou o cargo de representante da República para a região autónoma dos Açores durante 3 mandatos. Pedro Catarino disse ter sido uma honra muito especial e um desafio exercer as funções de representante da República, o ponto culminante de uma longa carreira dedicada ao serviço público.
A minha preocupação principal foi apoiar os Açores e os açorianos e os órgãos de governo próprio da região. Foi apoiar a autonomia consagrada como ela está na Constituição de 1976. E foi, ao mesmo tempo, servir os Açores e Portugal e conciliar a autonomia e o seu reforço, a sua consolidação, o seu progresso gradual que se tem revelado nestes 50 anos e conciliá-lo com a unidade nacional.
Representante da República, nomeado por Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, disse deixar o cargo com a sensação de ter feito tudo o que foi possível para desempenhar cabalmente a função.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional rejeitou ficar condicionado a narrativas bairristas e assegurou que o investimento no Serviço Regional de Saúde vai garantir a complementaridade dos 3 hospitais. Bolheiro reuniu em Angra do Heroísmo com o Conselho de Ilha Terceira, que entregou um documento com a visão dos conselheiros para o setor da saúde. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O presidente do Conselho de Ilha da Terceira, Marcos Couto, que se tem manifestado preocupado com uma possível centralização de investimentos no Hospital de Ponta Delgada, disse ter saído satisfeito com as garantias dadas pelo presidente do Executivo açoriano.
Defendemos a importância de um Serviço Regional de Saúde que funcione em complementaridade com os 3 hospitais, uma visão muito forte e essencial sobre a fixação dos médicos e dos profissionais de saúde.
O documento apresentado será divulgado assim que for analisado pelo Governo Regional. O chefe do Executivo açoriano reforçou que um hospital novo vem robustecer a capacidade de resposta no quadro da tripolaridade hospitalar dos Açores e na complementariedade dos 3 hospitais.
Uma solução de um hospital novo que possa robustecer a capacidade de resposta no quadro desta tripolaridade hospitalar dos Açores e na complementaridade dos 3 hospitais. Não funcionamos em nome do bairrismo. Nós funcionamos em nome da coesão dos Açores e da valorização de cada um dos nossos territórios. Não poderemos nem travar o desenvolvimento de um em nome de outros.
Entre os assuntos debatidos esteve também o setor do turismo e a evolução recente do transporte aéreo, numa fase marcada pela saída da companhia Ryanair da Operação dos Açores. Para José Manuel Bolieiro, este cenário exige uma resposta estratégica que permita reforçar a promoção do destino Açores e adaptar a oferta aos mercados emissores.
Nós não falamos em nome da Ryanair, nem nenhuma operadora. O que nós temos é uma estratégia de valorização da acessibilidade aos Açores. E temos já muitos operadores a fazerem dos Açores, enquanto destino turístico, uma vantagem nas suas rotas. Mas não obrigamos nenhuma empresa.
Opinião idêntica tem Marcos Couto, que diz não conhecer o estudo da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada sobre o impacto da saída da Ryanair.
É preocupante, mas a situação que vivemos nada tem a ver com a Ryanair. É importante que sejam feitos estudos, não sei os princípios em que se assentam. Mantenho aquilo que disse. Vai haver reajustamentos no mercado, vão haver espaços que vão sair ocupados.
Durante a reunião, o Presidente do Governo Regional destacou o peso económico da Ilha Terceira na região, sublinhando que se trata da segunda maior economia dos Açores e que a sua posição geográfica assume relevância estratégica no arquipélago, sobretudo no que diz respeito às acessibilidades e à importância do Atlântico no contexto internacional.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas alertou que os técnicos auxiliares de saúde estão alegadamente a ser alvo de pressões, assédio e ameaças pela administração do Hospital da Horta. João Deco Mota, dirigente sindical que falava em conferência de imprensa na cidade da Horta, adiantou que esta situação representa uma profunda injustiça laboral. Em causa está a transição de carreiras dos antigos assistentes operacionais para os atuais técnicos auxiliares de saúde, ocorrida em 2023, mas que, segundo o sindicato, nunca foi plenamente respeitada pelo hospital. De acordo com o sindicalista, muitos trabalhadores que fizeram essa transição de carreiras continuam a ser obrigados a desempenhar funções de limpeza hospitalar, tarefas que não fazem parte das suas competências profissionais.
Importa referir que esta situação não acontece nos outros hospitais da região, onde foram criadas brigadas de limpeza próprias, externas aos serviços hospitalares, para assegurar essas tarefas. Aqui, passados 3 anos, a situação mantém-se sem solução.
João Deco Mota lembrou que tanto os trabalhadores em causa como o próprio sindicato já havia alertado para a administração da Unidade de Saúde para esta injustiça laboral, mas lamenta que as respostas tenham sido as mesmas. Segundo ainda o sindicalista, na administração do Hospital da Horta chegou a abrir um concurso para a contratação de uma brigada de limpeza, mas o serviço não chegou a ser adjudicado porque as empresas concorrentes alegadamente não reuniam as condições necessárias.
Este problema está mais que esclarecido com o Governo. Aliás, a senhora secretária transmitiu que estes trabalhadores não têm que fazer aquele serviço que ainda estão a assegurar. Que em mais sítio nenhum da região estão a fazê-lo. E, portanto, este problema tem que ser definitivamente resolvido.
O sindicato chegou a convocar uma greve dos técnicos auxiliares de saúde do Hospital da Horta para 16 de março, a próxima segunda-feira, com o objetivo de denunciar publicamente esta situação e exigir uma solução definitiva para o problema. Mas a paralisação foi, entretanto, desconvocada depois da administração do hospital ter garantido que uma nova brigada de limpeza entraria ao serviço no próximo dia 30 de março. A Secretaria do Ambiente e Ação Climática lançou um concurso público de 2 milhões de euros para adquirir 5 viaturas de socorro e assistência, reforçando a capacidade operacional dos bombeiros. O concurso, lançado através da Proteção Civil açoriana, prevê a aquisição de 3 veículos pronto-socorro médios para os bombeiros de Ponta Delgada, Nordeste e Velas e 2 autotanques pesados destinados às corporações das Flores e da Madalena. Ainda de acordo com o Governo Regional, a aquisição das viaturas insere-se na estratégia de reforço e modernização dos meios operacionais afetos à proteção e socorro dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O grupo parlamentar do PS Açores alertou para os sucessivos adiamentos de vários acordos de cooperação entre o Governo Regional e as Juntas de Freguesia ao abrigo do regime jurídico de cooperação técnica e financeira. Segundo o partido, a situação está a deixar muitas juntas sem resposta quanto aos projetos apresentados ao Governo Regional. Berto Messias, líder parlamentar do PS, adianta que o partido tem estado a auscultar várias juntas de freguesia do arquipélago que relatam dificuldades em obter respostas.
Apresentaram-se muitas candidaturas, o Governo gerou uma grande expectativa à volta destes apoios, mas a verdade é que a execução é muito baixa, há um conjunto de projetos que estão a passar de ano para ano, o Governo está permanentemente a adiar esses projetos e obviamente que as juntas de freguesia tiveram expectativas legítimas de avançar com projetos importantes para as suas comunidades e isso não está a ser concretizado e, portanto, queremos saber que candidaturas foram apresentadas, quais foram as apoiadas, qual é o nível de execução, quais são as candidaturas que transitaram para o ano seguinte e, portanto, queremos ter uma noção clara do que está a ser feito no âmbito dos apoios às juntas de freguesia, porque isso, infelizmente, segundo os relatos que temos tido das visitas às juntas de freguesia que temos feito, é que não é de todo claro.
Berto Messias, líder parlamentar do PS Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Coliseu Micaelense volta a ser palco do El Açor, o Festival Internacional de Tunas, que decorre 20 e 21 de março. 25ª edição conta com 6 tunas a concurso e com convidados especiais. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
As bodas de prata da iniciativa reúnem cerca de 450 participantes oriundos de Portugal continental e da Madeira.
Temos a Transmontuna, que é de Trás-os-Montes e Alto Douro, tuna da Madeira. Temos também a Estantina de Castelo Branco. Temos a Tafur, que é uma tuna de Lisboa. Temos a Fanfarra, que é uma tuna de Coimbra. E temos a Taizep do Porto. Temos também, lá está, como habitualmente, 3 tunas da casa, as mais antigas e com maior presença aqui na nossa região. A TAU, a tuna académica da Universidade dos Açores. Temos também a Fintuna, que é a tuna de enfermagem, aqui de São Miguel também. E temos também a tuna com elas, a tuna feminina da nossa academia do Campos de São Miguel. Convidados especiais, este ano temos 2, temos a Sofia Silva e o Scout, que irão abrir a noite de sexta-feira. E depois temos também as Soul Stealers, que são um grupo de dança, que irão ter um apontamento, digamos, connosco na nossa atuação principal de sábado.
Henrique Carreiro, magíster dos Tunídeos, tuna organizadora do festival, em entrevista à Atlântida, revelou que os bilhetes estão à venda em bol.pt e na bilheteira do Coliseu Miquelense por um valor que varia entre os 12 e os 15 euros. O El Açor acontece a 20 e 21 de março na maior casa de espetáculos dos Açores.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.